dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e está entrando no ar mais um Papo no Balcão com essas novidades para você.
Papo!
Guézia Pontes fala sobre o ativismo das pessoas com deficiência visual.
Eita!
Músicas, muitas músicas, belas músicas, você não pode perder. Ouça, curta e compartilhe.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande um e-mail para papanobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com ou via Whats. 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
A pioneira das artes plásticas no Brasil está no Relembrando.
Papo no Balcão.
Galera Sandy, a montagem As Duas Vizinhas.
Apresentação:
a nossa poetisa Georgia Bragança no Pensamentos e Reflexões.
Renato Barbato.
Dicas e curiosidades e como economizar água. Eu quero começar o programa fazendo um convite para você, ouvinte. Visite o site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material bacana e inclusivo. Tem tutoriais, manuais, audiolivros, piadas, dicas, telefones úteis e muito mais. Criado e mantido pelo Douglas Mari, um site feito para pessoas com e sem deficiência visual. Não deixe de visitar acessibilidadeemfoco.com. Você vai gostar, acessibilidadeemfoco.com. Também quero pedir para você visitar o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br, onde mantém uma coluna sobre trabalho e emprego para pessoa com deficiência visual. Quer saber tudo sobre trabalho, emprego, qualificação e diversidade? Então não deixe de visitar o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br. Lá você vai saber como se qualificar e se recolocar profissionalmente. protrabalhador.com.br. Bom, agora vamos aos abraços e agradecimentos. Um abração para a grande ouvinte lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Marli Schmidt. Também para o ouvinte Valdo Pereira Rodrigues, da cidade de Uberlândia. A Fernanda Almada, de Araxá, em Minas Gerais. Ao Ed Souza, aqui de São Paulo, capital. A Glenda Felipe, do bairro da Aclimação, aqui em São Paulo, e a todos os ouvintes e amigos do programa Papo no Balcão. Um abração para vocês e obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. E agora vamos para o nosso primeiro quadro, que o programa está interessantíssimo.
Relembrando.
Anita Catarina Malfatti, a precursora da pintura moderna no Brasil, Anita Malfatti, nasceu no dia 2 de dezembro de 1889 na cidade de São Paulo. Foi uma professora, gravadora, ilustradora, desenhista e pintora brasileira que participou ativamente da mudança do paradigma da estética artística no nosso país. Filha de pai italiano e mãe norte-americana, nasceu com atrofia no braço e mão direita. Levada aos 3 anos de idade para tratamento na cidade de Lucca, na Itália, não obteve sucesso e conviveu com essa deficiência durante toda a vida, não impedindo ela de ser uma grande artista plástica. Acabou seus estudos normais no Mackenzie College, com 17 anos. Sua mãe foi sua primeira orientadora. Devido à viuvez precoce, começa a dar aulas de pintura, sendo acompanhada por Anita, que começa a desenvolver sua própria técnica. No ano de 1910, ganha uma viagem para a Alemanha, onde toma contato com o modernismo alemão e o pontilhismo, que a levaria ao expressionismo. Retorna ao Brasil em 1914 devido à proximidade da Primeira Grande Guerra Mundial. Monta sua primeira exposição individual, onde recebe críticas devido ao público não conhecer o tipo de arte executado por Anita. Isso não a desanima. Embarca rumo aos Estados Unidos no mesmo ano com a finalidade de aprimorar seus estudos e técnicas. Foi nesse período que ela pintou duas obras-primas de seu acervo, O Farol e O Homem Amarelo. De volta ao Brasil, Anita Malfatti promove sua segunda exposição individual no ano de 1917. Monteiro Lobato faz severas críticas e a sociedade cultural da época hostiliza seu trabalho. Depois de um período sabático, que nossa personagem entrou em 1919, ela participa da Semana de Arte Moderna de 1922, com 22 trabalhos expostos. O público rejeita o movimento artístico por estar muito ligado ao academicismo. Anita vê nos expoentes da semana um tipo de arte que ela busca e, em conjunto com Mário de Andrade, já relembrado no programa, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Menotti Del Picchia, funda o Grupo dos Cinco. No ano seguinte, embarca pela última vez rumo à Europa para aprofundar seus estudos. Retorna em 1928, encontrando um ambiente artístico muito diferente do que havia deixado. O Grupo dos Cinco evoluíra e contava com outros membros de renome no cenário das artes. Abre-se o ateliê em 1933, próximo ao Mackenzie College, onde ministrava aulas, permanecendo no local até 1952. Participou em 1951 do primeiro Salão Paulista de Arte Moderna e da primeira Bienal Internacional de São Paulo. É considerada pelos críticos a maior pintora brasileira de todos os tempos. Estão entre seus principais trabalhos as telas A Boba, As Margaridas de Mário, O Homem das Sete Cores, O Nucubista, O Japonês, entre dezenas de obras. Após a morte de sua mãe, ocorrida em 1952, Anita vende sua casa e vai morar numa chácara localizada na cidade de Diadema. Lá ela vive reclusa e pintando como jamais fez em sua vida, até que no dia 6 de novembro de 1964, internada na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, cessam os movimentos dos dedos por causas naturais da mulher que inspira artistas até hoje, Anita Malfatti. Vamos ficar agora com a notícia do encontro do seu diário após 30 anos. Transmitida pelo Jornal da Gazeta em fevereiro de 2017, ano que se comemora o centenário da exposição polêmica criticada por Monteiro Lobato.
O diário original da artista plástica Anita Malfatti, uma das integrantes da Semana de Arte Moderna de 22, foi encontrado por pesquisadores da USP. O caderno estava perdido há 30 anos.
O caderno de capa preta, folhas quadriculadas e algumas até já destacadas, registra o que ia pela cabeça de Anita Malfatti em 1914. Uma das mais importantes pintoras do século XX, tinha acabado de voltar para São Paulo depois de uma temporada na Alemanha. Desenhos, estudos de perspectiva, anotações em alemão e textos em tom confessional, cheio de detalhes.
Quando ela fala que o jornal Gazeta estaria lá e ela faz uma análise de quem foi, ela consegue imaginar, né? Olha, o jornal Gazeta já chegando naquela época, 1914, mas ela consegue imaginar como aquilo vai repercutir para as pessoas e, claro, como é que ela vai ser aceita como artista.
Alguns trechos desse diário já eram conhecidos do grande público porque constam aqui da biografia da Anita Malfatti, mas ninguém sabia ao certo por onde esse caderno andava, com quem. E agora que foi encontrado o conteúdo completo, dá mais uma fonte para os pesquisadores terem certeza que Anita Malfatti não era frágil. Aliás, era uma mulher cheia de opinião.
Nessa parte, por exemplo, Anita fala de Freitas Vale, o todo-poderoso da cena artística da época e que indicava artistas para bolsas de estudo em Paris. Ela o chama de vaidoso e incompetente.
A Emily Chami estava trabalhando com a Marta Rossetti e elas estavam trabalhando com esse material em conjunto, porque a Emily era uma grande designer gráfica, na época que nem existia também o designer gráfico, e ela estava elaborando alguma coisa sobre a Anita para a Marta. Infelizmente, a morte foi mais rápida que ambas e a Emily faleceu. O material ficou com ela.
E olha que coincidência. Após 30 anos, com paradeiro incerto, o diário foi encontrado há 2 semanas, na véspera da abertura da exposição do MAM em São Paulo, em homenagem aos 100 anos da polêmica estreia de Anita Malfatti, considerada a primeira exibição modernista do país e que deu origem à famosa Semana de Arte Moderna de 22.
O pior tipo de morte é o esquecimento. Para quem quiser acreditar, foi um sinal dela que ela está aqui e ela está, como nós zelamos com muito carinho por essa perpetuação da memória dela, que ela também, aonde quer que ela esteja, ela está zelando por nós, né? Pela cultura brasileira, pela arte.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje vim falar direto do balcão da historiadora Késia Pontes de Almeida. A Késia Pontes é historiadora, mestre em História Social, doutorando em História e Movimentos Sociais, e sobre o tema do ativismo das pessoas com deficiência, em especial com deficiência visual, as organizações e entidades que dizem representar as pessoas com deficiência que nós vamos falar. Késia, por favor, primeiro cumprimente o nosso ouvinte, é um prazer tê-la aqui no Papo no Balcão.
Olá, Renato, olá, ouvintes, é um prazer estar aqui dando essa entrevista para você, falando aí com os ouvintes. Desde já eu já peço desculpa que eu estou meio gripado, então qualquer coisa, perdoem aí a minha voz, fanha.
É um prazer ter você aqui no Papo no Balcão, Késia, e comece falando para o nosso ouvinte... Como a Késia Pontes começou o seu ativismo na luta das pessoas com deficiência visual?
Na verdade, eu comecei dentro da universidade. Entrei em 2004 e depois eu fui me envolvendo com o núcleo de acessibilidade da Universidade Federal de Uberlândia, que estava começando e estava dando atendimento aos alunos com deficiência. Lá eu fui... estagiário, então entrei em contato com muitas realidades, né, dos alunos que estavam lá, aprendi tecnologia assistiva, até que em 2010, 2011, eu comecei a me envolver com a associação daqui. Aqui tem umas três associações de pessoas cegas e eu comecei um trabalho nessa associação. E aí, isso me levou ao Conselho Municipal. Eu fiquei como delegada suplente até 2013, de 2011 até 2013. Saí em 2013, não porque eu quis, mas por articulações políticas. Também vi muita coisa que eu não concordava na associação, acabei saindo. Mas também passei em 2012, 2013... tive contato aí com o MOLA, né, o Movimento pelo Livre Acessível, o Nasiberto, o pessoal, várias outras pessoas. Cheguei a entrar na lista do NCB, né, tentar me aproximar, eu não conhecia, mas aí comecei a ver algumas coisas aí, né, e acabei me afastando também.
Diz uma coisa para o nosso ouvinte, Késia. Nesse núcleo de acessibilidade da Universidade de Uberlândia, você era a única deficiente visual? Como era a distribuição das pessoas com deficiência dentro do núcleo?
Éramos eu, um rapaz que era baixa visão que também fazia história e tinha um rapaz na matemática. Só que esse rapaz com baixa visão acabou largando o curso lá. O rapaz da matemática tinha um caso bem complicado. E aí em 2005 entrou uma outra aluna cega, entraram outras pessoas cegas depois. Tem muita pessoa com deficiência física e a partir, desde eu acho que 2005, 2006, começou um projeto lá, que é o cursinho para surdos. E aí em 2010, 2000 por aí, começaram a entrar os alunos surdos e hoje... tem bastante aluno surdo lá, fruto desse trabalho.
E o trabalho do núcleo, ele realmente gera inclusão e acessibilidade?
Bom, o núcleo ele depende de várias questões. Atualmente nós estamos lutando para que o núcleo seja ligado diretamente à reitoria. Nós tivemos um período que o núcleo era ligado à pró-grade, à pró-reitoria de graduação. Hoje nós estamos ligados à pró-reitoria de extensão, mas o ideal é ser ligado à reitoria, porque aí você pode interferir nas políticas internas da universidade, porque, por exemplo, existe hierarquia entre unidade acadêmica, faculdade. Então, hoje, nós estamos fazendo, dentro das nossas possibilidades, nós temos vários cursos, né, à distância. Hoje já são mais de 9 intérpretes na universidade, muito além do que várias universidades aí que a gente tem visto. Mas, assim, o que a gente enfrenta é a questão de mão de obra fixa. Hoje temos eu e uma outra funcionária, porque aí você tem a área administrativa e tem a área do atendimento, porque o núcleo de acessibilidade ele tem que contemplar ensino, pesquisa, extensão e atendimento, os 4 eixos. É isso que está no documento orientador do MEC. Então, só que o atendimento ele acaba ficando em segundo plano, né, com tanta coisa. Nós precisamos de mão de obra fixa, porque a gente depende muito de estagiários. Daí, quando você treina um estagiário, que ele está bom, ele pega e sai. Então, o ideal é que a universidade tenha esses 2, né? É ser ligada à reitoria, que é um órgão maior, e ter uma gama de funcionários especializados, mas que a gente não dependa de ficar treinando.
E essa ligação à reitoria e mais funcionários, você vê que pode acontecer em curto prazo ou é mais demorado?
Nós estamos brigando para que nessa gestão já seja efetivado. Inclusive, agora está mudando o estatuto, né? Nós brigamos, estamos falando com o novo reitor agora, esse ano começou uma nova gestão, e nós estamos brigando para isso, né? Tomara que as nossas forças sejam suficientes aí, para que a gente possa vencer até os interesses políticos, né? Porque o nosso o núcleo de acessibilidade, ele tem a verba governamental que vem do projeto Incluir, é uma verba independente. Então, isso gera também muito interesse financeiro em cima do lucro.
Você tocou num ponto fundamental, interesse financeiro. E não tem como desvincular esse interesse financeiro do restante da universidade?
É, o que nós estamos brigando é isso. É para que seja ligada à reitoria, porque aí nós vamos ser um órgão autônomo e independente de unidade acadêmica ou de pró-reitoria, né? E também, estando ligado à reitoria, você tem mais segurança e estabilidade, porque a gente sabe que as pró-reitorias elas são uma coisa instável, mudam, saem, a movimentação é maior.
Kézia, a entrevista está excelente, mas vamos dar uma pequena parada que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Kézia Pontes de Almeida, no meu programa, todo entrevistado pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Eu quero pedir a música O Que É O Que É, do Gonzaguinha, porque é uma música que me faz refletir sobre a vida, né, onde ele fala da pureza das crianças, sobre toda a pulsação da vida, né? Uma música que me transmite um sentimento legal, né, sobre viver. Eu gosto muito do Gonzaguinha por causa disso.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Composição e interpretação Gonzaguinha. O que é o que é?
Pra de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita.
E a vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a
batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver, e não ter a vergonha.
Acabamos de ouvir com Gonzaguinha O Que É O Que É. E depois dessa exaltação à vida e alegria feita pelo Gonzaguinha, vamos ficar com o quadro
Galera Sound.
Novamente no Galera Sound, vamos apresentar uma minissérie radiofônica. Ela se chama As Duas Vizinhas e foi produzida pela MV Produções. Vamos curtir?
MV Produções apresenta As Duas Vizinhas.
Havia duas vizinhas que viviam em pé de guerra. Não podiam se encontrar na rua, que era briga na certa. Depois de um tempo, Dona Maria descobriu o verdadeiro valor de uma amizade e decidiu iria fazer as pazes com Dona Clotilde. Ao se encontrarem na rua, muito humildemente, disse Dona Maria:
Oi, Clotilde, como vai?
Oi, Maria, como vai?
Eu vou bem, graças a Deus. E você, como está?
Tudo bom.
Ah, que bom, amiga. Olha, Clotilde, eu preciso falar com você. É muito importante. Você pode me ouvir só um minutinho?
Claro que posso. Pode falar.
Minha querida Clotilde, sabe o que é? Já faz muito tempo que estamos nessa desavença, sem nenhum motivo aparente. E eu proponho que façamos as pazes e vivamos como boas e velhas amigas. E o que, que você acha?
Nossa! Você me pegou de surpresa. Realmente, eu não esperava ouvir isso. Ainda mais vindo de você. Bem, prometo que vou pensar.
Que bom. Eu só peço que você pense com carinho.
Ah, sim, claro. Pode deixar comigo, Maria.
Beleza, então. Até mais.
Até mais. Tchau, querida.
E pelo caminho, Clotilde foi pensando.
Esta Maria não me engana. Com certeza quer me aprontar alguma. Mas eu não vou deixar barato. Já sei. Vou mandar um presentinho pra ela. Quero ver sua reação. Mas vamos lá. Vamos preparar o presentinho.
E aí, qual será esse presente? E a amizade das duas irá acontecer? Não percam nos próximos programas o desenrolar dessa história. Nesse episódio participaram as seguintes pessoas. A Lúcia Helena interpretou a Dona Clotilde. A Daniela de Oliveira fez a personagem Dona Maria. A narração foi do Paulo Henrique. Heloísa Cristina foi responsável pela abertura. E o Leandro Marucci produziu e editou a montagem. E você, ouvinte, tem alguma montagem ou produção e quer ver publicada no Papo no Balcão? Então não passe vontade, mande para nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou envie pelo nosso WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Kézia Pontes, no bloco anterior você falou da sua aproximação com o MOLA, Movimento para o Livro e Leitura Acessíveis no Brasil, e a ONCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Como foi essa aproximação de ambos?
Primeiro eu vou falar na ONCB, que foi antes, né? Eu me aproximei, entrei, fiz parte daquela lista, né, na época, onde tinha os informes, tinha debates, discussões. E em 2013 até cheguei aí no encontro de mulheres da ONCB, né, que fui com uma outra colega, cega também. E assim, eu achava que, como todo o meu, a minha trajetória também acadêmica foi sempre tratando do movimento da pessoa com deficiência, né? Nessa época aí de 2012, 2013, eu já estava no mestrado, já estava pesquisando nessa área, e eu pensava que poderia fazer alguma coisa a nível nacional. Só que aí eu percebi que no ONCB havia muita censura, não se aceitava debates, né? Nem sugestões. Nós fomos em 2013 a dois encontros de mulheres e não vimos aprofundamento em questões relativas à mulher, como a violência contra a mulher. A gente via que é uma secretaria de mulheres inoperante, né? Mas infelizmente eles optaram por retirar, né? Quase que nos expulsar da lista. Expulsou uma série de outros cegos, foram mais de 5 ou 6 aí que eles expulsaram na época, que não concordaram com a política que estava sendo feita. A gente viu o peleguismo, né, ali dentro, e aí foi onde eu entrei em contato com certas pessoas, e a gente sabe, assim como a nossa política nacional tem os coronéis, né, eu também fui conhecendo os coronéis dentro do ONCB.
Então lá é bem coronelista, bem positivo. Ou é do jeito que eu quero ou não é.
Exatamente. E aí também eu conheci o MOLA, foi meio que por acaso. Saiu em 2013, meio que de repente, uma notícia de que tinha um tratado lá, que ia cuidar da questão do acesso das pessoas com deficiência a livros. E eu enviei isso para uma lista, né, de discussão, a lista do Fábio Adiron, que muita gente conhece, grande lutador aí na causa da pessoa com deficiência, principalmente intelectual. Então, eu recebi uma crítica nessa lista que falava, questionava de onde que havia saído esse tratado. Eu entrei em contato, né, com o fundador desse movimento, me identifiquei, vi todos os questionamentos bem pertinentes, e aí depois até eu posteriormente fiz um vídeo, postei no meu canal, falando sobre como foi a politicagem em cima desse tratado, que é, na verdade, atentado contra a pessoa com deficiência. E a partir daí, eu entrei em contato com cegos que eram contra a política do ANCB. E aí, também, depois eu conheci um outro movimento, que é o Cidade para Todos, do qual alguns cegos que estavam junto comigo na época do ANCB também foram para lá, né, não concordaram. E aí a gente pôde ter contato com uma política que era contrária a tudo. E aí eu pude conhecer como que o monopólio das questões da pessoa cega se desenvolvia no Brasil. Não só a pessoa cega, mas a pessoa com deficiência visual, né, os baixa visão também. Como que nós não participamos dessas políticas desses coronéis aí da pessoa com deficiência visual.
Então foi um belo salto, hein? Da visão assistencialista do tratado para a visão inclusivista contra o tratado. E você não arrepende dessa mudança?
Com certeza não. Foi muito importante isso para mim, né? Até porque a minha visão, quando eu me aproximei da ANCB, era uma visão de busca de um movimento que eu pudesse atuar, porque eu tive uma experiência muito ruim aqui com relação a isso também, porque eu entrei no conselho, eu vi politicagem dentro do conselho municipal, vi cegos aí passaram por cima de mim, e assim, vi manipulação de números para obter dinheiro em cima da pessoa cega, né, essa associação daqui. Ela atua assim, né, até hoje. Inclusive, agora eles acabaram de vender um terreno da associação falando que ia fazer melhorias lá. E se você for ver, a melhoria é uma porcaria, né? Eu nem me arrependo disso que eu estou falando, porque é isso mesmo. Infelizmente, a gente vê essa politicagem em cima da pessoa cega e pessoas que vivem da deficiência. Você vê que a pessoa não trabalha, a pessoa não quer fazer da associação um lugar onde os outros possam crescer. Ele vive, ele sobrevive da deficiência, até às vezes do não conhecimento do outro. Ele se aproveita disso para poder sugar.
Então, pelo que deu a entender da sua participação, o que você percebe é que essas organizações querem o poder pelo poder e não para auxiliar a pessoa com deficiência.
É, exatamente. A gente tem aí toda uma luta histórica, né, da diferenciação de entidades formadas por pessoas com deficiência e de luta por direitos de entidades prestadoras de serviços. Se a entidade fosse apenas prestadora de serviço, né, tudo bem, mas essas entidades, elas interferem nas questões políticas. Infelizmente, várias associações estão virando isso, mera prestadora de serviço e, às vezes, nem isso. Às vezes, entidades apenas que recebem verba governamental e tal, e não reverte para a pessoa com deficiência o que precisa. Eu já vi várias ações, por exemplo, no campo do trabalho, que falavam que estavam capacitando, mas não estavam capacitando coisa nenhuma.
Kézia, a conversa realmente hoje está muito boa, mas vamos dar mais uma paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical do ouvinte nesta nova edição do Papo no Balcão vem de novo lá da cidade de Uberlândia, e é do ouvinte assíduo Pedro Fernandes. Ele quer ouvir... Composição e interpretação, Marcelo Novai e Raul Seixas. Pastor João e a Igreja Invisível.
Eu não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter. foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar.
Se o pecado anda sempre a seu lado e o demônio vive a lhe tentar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar.
Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível.
Solta a igreja invisível aí, meu filho.
Eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível.
Pobres e os desesperados e todas as almas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, três prestações qualquer um pode pagar.
O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher.
Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel.
Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível.
Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel.
Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. João
e a igreja invisível.
Ah, Pastor João
e a igreja invisível. Ah, Pastor João
e a igreja invisível.
Raul Seixas e Marcelo Novaes interpretaram Pastor João e a Igreja Invisível. E depois dessa música engraçada e de protesto do grande Raulzito, vamos ficar agora com as nossas
dicas e curiosidades.
4 dicas para economizar água. Em alguns estados, a crise hídrica já passou, pelo menos temporariamente. Em outros, ela ainda está batendo a porta. Precisamos ter consciência e cuidar do bem mais precioso que temos no nosso planeta, a água. Afinal, ela compõe 3/4 da nossa superfície. Para não acabar e não precisarmos fazer racionamento, vamos colocar a cidadania na frente e economizar. Não podemos ser como nossos pais. Temos que fazer a diferença. Lavar carro com mangueira gasta em torno de 600 litros e você não quer isso, ou quer? Então utilize água que sai da máquina de lavar. Com apenas 2 baldes, 1 pano e 10 litros de água por balde, você deixa seu carro limpinho e a natureza agradece. Olha só a diferença, 20 litros contra os antigos 600. O banho é outra forma de economia, mas aí você pode dizer: ah, mas é tão bom tomar um banho demorado. Então eu te digo, pode demorar à vontade, mas fecha o chuveiro enquanto se ensaboa. Faça assim, abra o chuveiro, se molhe, feche, ensaboe e aí pode cantar todo o seu repertório. Abre, se enxágua e feche. Sabe para quanto cai o consumo? De 180 para aproximadamente 48 litros. Varra o quintal e a calçada com vassoura. Sim, aquela de piaçava que a vovó usava. No tempo da vovó, como não se tinha consciência do uso racional da água, utilizava mangueira para essa tarefa. Era assim: e joga água no quintal, e joga água na calçada, e joga água fora. Se quiser mesmo lavar, utilize água do enxágue e da roupa. Você estará economizando o planeta. Na hora de lavar louça, não esqueça de fechar a torneira. Faça como na hora do banho. Mole, feche, ensaboe e só reabra na hora de enxaguar. Essa prática economiza aproximadamente 100 litros do precioso líquido. Como eu disse no começo, nosso planeta é composto por 3 quartos de água. Porém, na sua enorme maioria, ela é salgada, sendo imprópria para o consumo. Para tratar essa água são gastos milhões, porque são utilizadas tecnologias avançadíssimas. Então, para não ficarmos sem o nosso bem maior, ou termos de pagar pelo litro d'água o preço da grama do ouro, economia já! Faz bem para o seu bolso e principalmente para o nosso planeta. Quer saber mais sobre economia de água? Escreva para nosso e-mail paponobalcao@gmail.com ou envie uma mensagem via WhatsApp para o número 11 para quem está fora de Sampa, 993970327.
Au! Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Kézia Pontes de Almeida, no bloco anterior você pontuou a diferenciação de entidades de e para pessoas com deficiência. E você fez um vídeo no YouTube denunciando a proximidade da ONCB com prestadora de serviço, devido a uma carta de repúdio que ela fez denunciando uma empresa legalmente constituída, não é uma empresa travestida de ONG, que está prestando um serviço de relevância para a pessoa com deficiência visual. Qual a sua visão desta deturpação do sentido de uma organização que deveria tratar dos interesses das pessoas com deficiência visual e está tratando de interesses de prestadoras de serviço que sustentam a organização?
Bom, Renato, eu quero ressaltar aqui que essa análise ela já não vem de agora. Já em 2013, eu estava num encontro de mulheres e vi a Lara Mara dar uma palestra vendendo um produto como se fosse, assim, a palestra era para falar de leitura acessível. Só que ela estava vendendo um produto totalmente murcho, tal de Victor Reader, que o seu leitor de telas faz tudo e faz coisa além do que aquela geringonça faz. Para vocês imaginarem, é uma calculadora gigante. Você tinha que andar com aquilo, com o pendrive, para ler os livros para você em áudio. E eu fiquei, assim, revoltadíssima com aquilo, né? E agora elas vieram também com essa nota de repúdio, falando dessa empresa aí, que está dando curso de orientação e mobilidade online, onde já se viu isso. E aí eu falei, eu vou falar, né? Porque a gente tem que denunciar essas coisas. É onde a gente vê que as pessoas com deficiência visual estão perdendo direitos fundamentais aí. E essa associação vai preocupar com uma empresa, né? E depois nós iremos saber que a entidade que entrou com essa, digamos assim, requerimento lá junto à NCB, é justamente a entidade dirigida pelo coronel aí, Moisés Bauer. Então, não é por acaso, a gente sabe que a NCB é sustentada por essas entidades, pela Fundação Dorina, que tem diretamente interesse na questão do monopólio dos livros, e a Lara Mara, ela tem interesse na questão do monopólio com relação às questões de orientação à mobilidade, a questão da estimulação precoce, né? A gente sabe disso.
O seu vídeo está tendo bastante visualização. E você disse que quem fez a denúncia foi a Associação do Rio Grande do Sul. Você não tem medo de represália por conta do ex-presidente dessa associação, que agora tem um cargo importante no governo federal?
Olha, Renato, eu acredito que eu sou uma cidadã como qualquer outra. E se uma entidade diz que me representa, então essa entidade ela tem que honrar as calças que ela veste, né? Então, se ela não me representa junto à justiça, o que é que essa entidade tem que cobrar? Eu aqui não estou fazendo ofensa a pessoas. citei nomes de entidades, citei nomes de pessoas. Caso alguém pegue pedaço dessa gravação aí e queira fazer manipulação, eu estou citando papéis políticos. Então, quando a gente critica papel político, a gente tem que criticar o papel político pelo que ele é. Se uma instituição diz que me defende, ela tem que honrar as causas que veste e me defender naquilo, nas demandas que vêm para mim. Agora, se ela não me defende, ela não tem legitimidade. E eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de qualquer pessoa que seja, que esteja nessas instituições. Agora, se estas instituições interferem nas políticas públicas relativas às pessoas com deficiência, aí nós temos a ver, não só eu, mas todas as pessoas com deficiência visual e outros tipos de deficiência também, porque a gente sabe, eu como estive dentro do conselho, essas entidades elas barram muitas discussões, entravam, engavetam. Então, assim, a gente tem que ter uma visão para além da personalidade, a gente tem que ter uma visão política, social, do papel social que essa pessoa representa. Se alguém, se pode ser o Bauer, pode ser o Obama, pode ser qualquer um. Se ele estiver à frente de uma secretaria, ele tem que fazer o papel dele. Se ele não fizer, as pessoas têm direito de o questionar.
Então, pelo que eu entendi, você não concorda com a frase que o ONCB andou repetindo no último ano: nós representamos as pessoas com deficiência visual do Brasil.
Eu acredito que uma representatividade, eu acredito não, todos nós sabemos, né? Todas as pessoas que lutam por uma sociedade democrática, que se você representa, você tem que dar voz. E quem não dá voz, quem expulsa, quem não sabe lidar com o contraditório, quem não sabe lidar com pensamentos diferentes, opiniões políticas, sociais, ideológicas, quem não sabe debater, quem perde o esportivo, então não serve para ser uma entidade política. Tem que ser uma entidade que dê às pessoas a possibilidade não só de criticar, mas de apontar soluções. Agora, como é que você vai apontar soluções e construir uma política conjunta se você simplesmente expulsa as pessoas, se você simplesmente ataca, e quando é interesse de empresa, você solta nota. Mas quando as pessoas com deficiência estão perdendo direitos fundamentais aí, lei de cotas desrespeitada, você não tem uma nota de repúdio.
Kézia, a conversa está pegando fogo. Mas temos que dar mais uma paradinha, que agora vem aí
o que a produção oferece para você.
A produção oferece especialmente para você, ouvinte do Papo no Balcão, um sucesso de protesto lá da década de 60. Curta. Composição e interpretação Caetano Veloso, É Proibido Proibir.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido.
proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei, é o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é. É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido,
é proibido. É proibido proibir foi interpretada pelo Caetano Veloso. As músicas do Mano Caetano sempre exaltaram a liberdade com belas letras poéticas. E por falar em poesia, vamos curtir nosso quadro
Pensamentos e Reflexões.
E aí, grande poetisa Georgia Bragança, tudo bom com você?
Oi, Renata, eu estou bem. Que bom estar aqui com vocês novamente.
Bom é ter você novamente aqui no papo. Diga lá, o que você trouxe para o nosso ouvinte nesse programa?
Como me vejo? Gosto de me ver assim, sorrindo para a vida que em alguns momentos não sorriu para mim. Gosto de me ver assim, olhando para o próximo passo nessa estrada que também muito levou de mim. Gosto quando a câmera capta o que insiste em escapar. O resto, a gente refaz.
Linda! E tem mais alguma?
Como me digo, pequena mas guerreira, mulher comum e poetisa. Faço drama, faço fita. Quem quiser me conhecer, que se apresente. Tenho medo não, meu Deus é onipresente. Se erro, me desculpo. Se acerto, é de improviso. Sou de carne, osso e coração. Sofro por amar e nunca amo em vão. Meus passos, minha direção, nem sempre precisos, nem sempre no chão.
Parabéns! Poesias reflexivas dessa vez, se superando a cada dia, hein? Um beijão para você, poetisa do Brasil.
Um beijo enorme para você, Renato.
E você, ouvinte, tem uma poesia, uma crônica, um escrito que quer ver no Papo no Balcão? Basta enviar para o programa. Ainda não sabe qual é o e-mail? Anota aí, ó. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou então mande via WhatsApp. Nosso número é 11, para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Kézia Pontes de Almeida, você falou bastante monopólio. E agora, no final de abril, teremos um encontro de audiodescrição. Bom, primeiro, audiodescrição não se encontra. Quem se encontra são audiodescritores. Já tem um erro gravíssimo aí. E nós vimos que, por exemplo, para falar sobre audiodescrição no cinema, não é o Maurício Santana, o palestrante, que é um expert no assunto, mas sim um membro que dizem não pertencer e outros dizem que pertence ao NCB. Pelo jeito, um novo monopólio estão querendo criar. Qual a sua visão sobre a audiodescrição e o dedinho da UNCB também querendo impor sobre uma área profissional.
Bom, o Renato, é interessante que nesse encontro, o terceiro encontro internacional de audiodescritores, eles têm a seguinte proposta, que se faça uma associação nacional da audiodescrição. E dentro dessa associação, você reuniria as associações estaduais de audiodescritores. A gente já pensa por que uma associação nacional de audiodescrição, para que empresas possam se filiar, porque a gente sabe que algumas pessoas montaram empresas que vêm dessas prestadoras. Não tem nada de mal você criar uma empresa, mas você tem que ser verdadeiro e assumir o seu caráter de empresa. Agora não me venha atuar nas questões políticas e passando por entidade associativa.
É uma empresa travestida de ONG, né?
Exatamente, travestido de ONG que está fazendo bem para pessoas cegas. E sempre são eles. Interessante que a UNCB sempre consulta a essas entidades quando quer falar da pessoa cega. Foi assim na questão do piso tátil, na norma técnica, que eles não apareceram lá. Eu sei disso porque foi um membro aqui do nosso movimento MPA. Ele foi para São Paulo para ajudar nessa reunião da aprovação do piso tátil. Não tinha ninguém da UNCB lá. Então isso é mais uma manobra, né, para beneficiar a empresa. E uma pessoa que não está atuando na área da audiodescrição, e que a gente sabe que essa pessoa aí, esse menino Pelego, né, que vai palestrar, a gente sabe que essa pessoa, ela também, na época, interessante que na época que esse grupo foi expulso do UNCB, era esse menino Pelego que estava lá, né?
Era ele que comandava a lista?
Sim, era ele que comandava a lista e que começou a expulsar todo mundo, a gente sabe a mando de quem, né? Do outro coronel que eu já citei. Mas, infelizmente, as pessoas com deficiência, as pessoas cegas, com baixa visão, as pessoas têm que lutar, né? Porque os audiodescritores, eles estão brigando pelo seu lugar ao sol, assim como os intérpretes de Libras estão brigando e estão conseguindo entrar na universidade. Agora, se a gente quiser uma acessibilidade sem monopólio, a gente tem que buscar espaços onde haja pesquisa, onde as pessoas possam interagir com outras, onde a pessoa cega seja ativa e não esse tipo de articulação. Né? Mesma coisa da Chapeuzinho articular com o lobo, né? Não tem esse tipo de articulação. A gente vê que essas articulações, elas param um processo grande de luta. Até dos audiodescritores, a gente for ver, os audiodescritores brigam mais pela audiodescrição do que as pessoas cegas. Então as pessoas cegas, elas precisam cobrar, precisam ficar minimamente atentas ao que está acontecendo. Então essa instituição aí, na maioria das coisas relativas à pessoa com deficiência, não esteve, né? E foram coisas articuladas por fora. A gente tem a CPA, a Comissão Permanente de Acessibilidade em São Paulo, o Movimento Cidade tem gente lá, a gente tem que atuar nesses espaços, né, de discussão, onde se possa criar políticas públicas. Agora, infelizmente, a gente fica pensando, né, que servirá para que uma Associação Nacional da Audiodescrição? Como que uma associação representa uma coisa? Associação representa pessoas, interesses de pessoas, de audiodescritores, de profissionais da audiodescrição, se você quer fazer uma coisa mais ampla. Agora, a audiodescrição, aí entra empresa, é a mesma coisa de eu falar, Associação Nacional da Deficiência Visual, aí entra lá oftalmologista, gente que produz óculos, ótica. Que tipo de associação é essa? Que tipo de associação que nós temos de cegos do Brasil que aceita filiadas que são associações? Não é só porque a empresa travestida de ONG tem associação no nome, ela tem que aceitar a filiação.
Quer dizer, você acredita que esse monopólio de entidades para pessoas com deficiência visual sobre as de pessoas com deficiência visual vai demorar muito a cair?
Olha, Renato, depende da organização das entidades de pessoas com deficiência visual. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de que a luta, ela não é algo que vem do dia para a noite, é uma construção. Então, muito se fala de, nós não temos militantes, as pessoas não estão despertadas, mas o que realmente a gente tem feito para chamar outras pessoas e para nos colocarmos, porque, por exemplo, se eu começar uma luta hoje, mas se os jovens que vierem depois de mim não tiverem essa consciência, a luta vai morrer. Então, se a luta não for uma luta social, não for uma luta conjunta, não adianta. Então, a gente tem que entrar em conselhos, entrar em espaços que a gente possa estar combativos. E, se possível, se não der por dentro dessas instituições, né, retirando aí o poder desses monopólios aí, desses coronéis que estão dentro, vamos atuar por fora, vamos para o Conselho da Mulher, vamos filiar em outras entidades aí que lutam aí por outros direitos, tem vários caminhos, né?
Kézia Pontes de Almeida, a nossa conversa está ótima, mas o tempo está chegando ao final. Você quer deixar contatos ou canais de comunicação entre você e o ouvinte?
Olha, eu tenho meu Twitter, que é Kézia, K-E, acento agudo, S-I-A, _, Pontes. Também, se você digitar Kézia Pontes no YouTube, você acha o meu canal lá também, né? Tem meu Facebook, que é Kézia.Pontes, né? Tem o meu e-mail, né? kezia.listas@gmail.com, né? Que pode estar entrando em contato.
Kézia, eu quero agradecer demais a sua participação no Papo no Balcão. E para encerrar, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Obrigada, Renato, pelo convite. Obrigado, ouvintes. Espero que a gente possa construir uma luta, né, pelos nossos direitos, como diz aquela frase, né, nada sobre nós sem nós, nós pessoas com deficiência, não nada sobre nós sem nós que prega a aspiradora de serviço, né, mas nós pessoas com deficiência.
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da historiadora, doutoranda em História e Movimentos Sociais, Kézia Pontes de Almeida. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Dos Vós.
Aprecia-nos em seu coração.